bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Olá, olá, bom dia. Mais uma vez aqui nessa sexta-feira com a Palavra do Pastor, né? Quero desde já agradecer a todos que está acolhendo esse programa, também as rádios que também cedem o seu espaço para passar esse programa, Rádio Coração, né? Dourados de Itapurã, a Rádio Milícia da Imaculada e Rádio Boa Nova. E hoje nós estamos com um programa um pouco diferenciado no sentido de que o padre Jander, né, nosso padre diocesano que trabalha na paróquia Bom Jesus, né, e a, como é que é o nome? A Beth, né? Que tem um trabalho social ali no hospital
HU,
né? Está conosco nesse programa também aqui para falarmos um pouco sobre o livro que o padre Jander está lançando hoje, inclusive, no Salão Paroquial da Catedral, às 19h30, horas, né?
Isso.
Então, bom dia para vocês, padre Jander, depois Beth.
Bom dia, Dom Henrique. Bom dia também a todos os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Coração. Com muita alegria, estamos aqui. Graças a Deus.
Bom dia, Dom Henrique. Bom dia, Padre Jander. Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvintes.
Muito bem. O livro que o Padre Jander vai lançar hoje, né? Chama Ser Humano, Ser Humano, né? Com circunflexo, né? No sentido de ser, né? Então, Padre Jander, primeiro, antes de eu entrar aqui no livro, que eu já mostrei para você, as partes que eu vou perguntar mais depois, mais profundamente, né?
Uhum.
O que que veio assim na tua mente, no teu coração, na tua ideia, a proposta de escrever esse livro?
Então, Dom Henrique, também a todos os ouvintes que nos acompanham, primeiro assim, o que me despertou esse olhar mais assim atento ao ser humano foi assim as aulas de antropologia filosófica na faculdade. E o professor sempre falava desse ser humano assim, de uma forma com muita propriedade, e isso foi me despertando assim, porque ele levou um questionamento seguinte, que o ser humano hoje quer ser tudo, menos ser humano.
Uhum.
E que se nós formos de acordo com a nossa natureza criada, nós temos muito mais chance de se realizar. Então isso
Sim, com certeza.
Me despertou assim, o interesse de por que que esse ser humano está se afastando, né, da sua essência, quer viver de outra forma e não como a sua natureza humana o dispõe, né, a viver. Então foi assim, basicamente na antropologia filosófica, que foi me despertando o interesse de estudar um pouco mais o ser humano, né?
Beleza. Agora vamos, o que que é, para que as pessoas possam entender, essa é uma matéria dentro do curso de filosofia, né? Antropologia filosófica. Essa palavra enorme, não sei, para não dizer um palavrão.
Isso, então, antropologia, né? O estudo do ser humano, o estudo do humano, né? Então, antropologia significa isso. E essa...
Antro, vamos dividir a palavra,
isso, humano.
Humano.
Isso. Elogia e estudo.
Que às vezes essa palavra hoje é xingada, né? Você é um antro!
É, mais ou menos por aí.
Mas na verdade, na filosofia, quer dizer um ser humano, né?
Isso,
antro, né?
Isso, humano, né? Um homem.
E pologia?
Logia vem de estudo, né?
Isso.
Então, estudo do humano, né? Isso. Estudo do homem, né? Podemos
isso,
dizer isso.
É bem legal assim, para as pessoas entenderem essa expressão nossa, que palavra, etc, né? Mas é muito simples. Quando fala filosofia, então, só um estudo mais ligado à ciência filosófica, pensamento, estudo do ser humano, etc.
Isso.
Né? Até a palavra filosofia, quer dizer, amigo
da sabedoria.
Da sabedoria,
isso,
né?
Isso.
Então, muito bem. Uma das coisas que eu estava observando nesse livro, Padre Jander, gostei muito, né? Até eu falei assim que esse livro vai fazer sucesso, porque é que nem você falou no início ali, trata muito do ser humano, de fato, sua intimidade, né? O seu interior. E de fato, né, conforme você fala, que quanto mais nós queremos ser, não ser humano, se aparecer, se mostrar uma figura, uma personagem que não é, e muitas vezes a gente vê no meio da sociedade, andando por aí, né? Mas a gente se afasta da gente mesmo, isso que você coloca na capa aqui, o título central, né? Ser humano, ser humano, né? Seja humano, né? Seja você mesmo, isso. Né? Então, eu achei muito interessante, você trata isso de uma forma assim, bem ligado também ao espiritual.
Isso, né? Dom Henrique, uma coisa que é importante a gente ver é que hoje se dá valor muito mais para a embalagem do que para o conteúdo, né?
Isso.
Então, justamente essa dimensão exterior, ela está sendo mais exaltada do
o
que a dimensão,
né?
Isso, do que a dimensão interior. E quando a gente fala dessa humanidade, da sua natureza humana, de viver de acordo com ela, é justamente você valorizar mais do que a aparência, né? Mais
sim,
do que
sim, sim, sim.
A embalagem, porque a embalagem muitas vezes engana, né? A embalagem, às vezes, a gente olha por fora e até mesmo, por exemplo, você conhecer alguém. Não dá para você dizer que conhece alguém por você ter trocado meia dúzia de palavras.
Exato.
Pela roupa que a pessoa está vestindo, pelo cargo que ela ocupa, né?
Uhum.
O conhecimento vem através da convivência, né?
Sim.
E na convivência você vai descobrindo o interior dessa pessoa.
E outra coisa mais complexa ainda, Padre, que posso dizer, mais complexa ainda. Quando a pessoa faz isso naturalmente, tudo bem ainda. Mas quando a pessoa faz isso de propósito, né? Ele mostra um estereótipo, uma figura,
falseia, né?
Falseia, etc, né? Porque acha bonito, porque gosta, porque as pessoas já acham legal, pior ainda.
É verdade.
Pior ainda. Vou fazer uma brincadeira, por exemplo, né? Cheguei aqui hoje, chapéu, que tá chovendo, né?
Uhum.
Né? As pessoas falam, nossa, que legal, seu chapéu ficou bom, ficou legal, agora eu vou sair, vou usar chapéu, o pessoal gostou, etc, né?
Uhum.
Pra quê, né? Tô usando chapéu porque tá chovendo. Né? Acabou a chuva, vou guardar o chapéu.
Uhum.
Não precisa agora sair de chapéu por aí. E tem pessoas, com todo respeito, que vivem isso.
Por interesse, né?
Por interesse. E o que que faz? Isso vai minguando o seu ser humano por dentro, porque ele está vivendo uma coisa que de fato não é dele.
Isso.
Né?
Está sendo coerente consigo mesmo.
Não está sendo coerente. Isso faz a pessoa sofrer também. Né? Faz a pessoa sofrer. Né? Um outro ponto que eu gostei muito aqui também, não dá para falar tudo do livro, né, porque é bastante, né, mas você fala que a teologia afirma que o homem e a mulher são criados à imagem e semelhança de Deus Trino, né?
Uhum.
E são criados à imagem, aliás, e são ontofenomênicos, né? Outra palavra grande aqui, né?
Isso.
E para conhecê-los é importante penetrar na sua ontologia. A sua interioridade.
Isso.
Muito bonito isso.
Quando nós falamos de ontologia, é preciso nós olharmos para essa...
Vamos dividir essa palavra de novo. Onto e logia, né?
Ontologia. Onto, né, é o ser.
Isso, mais uma vez.
Logia é o ser.
Antro, onto.
Isso.
Né?
Onto é o ser e logia estudo. Estudo do ser, né?
Uhum.
E esse ser que se manifesta, por isso ele é fenomênico, né?
Sim,
fenômeno
sim.
É aquilo que se manifesta. Então, quando eu falo que o ser humano ele é ontofenômeno, eu estou dizendo que é um ser que se manifesta. E por
isso.
Conta dessa manifestação dele, nós podemos inferir algumas características desse ser humano, né? Então,
uhum.
é um ser, tanto é que desde a concepção do ser humano, nós vemos ele... acompanhado de um processo de desenvolvimento, né, em etapas. Aí dizemos a infância, a adolescência,
isso.
Juventude, né,
isso.
A maturidade, senilidade. Então, assim, é um ser que vai se manifestando, né?
Isso.
Ele é ontofenômeno.
Uhum. E junto com isso, Parejano, uma coisa muito interessante que vale a pena ressaltar, e com certeza dentro do livro se ressalta mais fortemente isso, essa questão de que somos criaturas de Deus, né? Acho que uma das coisas que o mundo padece muito hoje, não digo o mundo, pessoas, muitas pessoas padecem muito hoje, volta naquilo que você falou lá atrás, né? Já falamos anteriormente, as pessoas esquecem que são criaturas de Deus, criadas por Deus, né? Busca essa questão da aparência, criar um estereótipo, né? Até a própria liturgia de ontem, a primeira leitura, falava muito forte sobre isso, né? E esquece que somos criados por Deus, né? E vamos desligando do Criador.
É interessante, Dom Henrique, perceber essa questão da nossa origem trinitária, porque fomos criados à imagem e semelhança da Trindade.
Isso.
Então, há uma realidade que presente na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que também é presente, foi impressa também no ser humano. Por exemplo, há na Trindade uma relação de comunhão entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a natureza humana, criada à imagem dessa comunhão, tem a capacidade de gerar comunhão. Sim. Então, nós fomos criados para ser também essa manifestação da comunhão a qual nós somos criados da Trindade. Por exemplo, também uma reflexão importante. Nós, até na Bíblia diz isso, dizemos, Deus é amor. Então, o amor que há presente, né, dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos criados à imagem e semelhança desse amor. Por isso, há em nós a capacidade, né, de amar. E até o Catecismo da Igreja diz que Deus nos criou por amor e para amar, né?
Exatamente.
E essa origem divina, como o senhor disse, nós não devemos nos esquecer. Até hoje, falar de amor hoje, as pessoas parece que é algo inatingível, inalcançável, uma coisa, uma utopia. Mas, na verdade, não. Isso faz parte da nossa natureza humana, né?
Faz parte da nossa natureza humana.
Esse movimento para o amor faz parte, né, de cada um de nós. Deus nos criou assim.
E quando a gente distancia disso, mais uma vez, a gente, como eu disse, a gente começa a murchar por dentro, né? Perder o sentido de vida.
Não se realiza, né?
É, para que eu existo, para que eu sou, essa vida não tem sentido, etc. Né? E muitas vezes as pessoas se amarguram com isso, né? Agora, quando a gente tem Deus como nosso ponto criador, né? Essa nossa relação com Ele vai se acontecendo durante a vida, com certeza a nossa vida tem sentido. Esse amor que você falou, que muitas vezes hoje é utópico, muitas vezes não... O que é isso? Tem sentido na vida da gente, a gente se sente preenchido, a gente é capaz de transmitir amor para as pessoas, né, através do respeito, do carinho, do relacionamento, do cuidado, das mais variadas formas, né? Então, isso é muito importante. Por isso que eu quero dizer aqui no programa, aqui, né, quem está me ouvindo, busque comprar esse livro e ler, porque com certeza vai fazer bem para você e já está fazendo bem para mim.
Né?
Porque eu gostei muito, já começando a introdução aqui, algumas coisas do livro, assim, realmente muito bom. Com certeza vai ser uma ajuda muito grande para muitas e muitas pessoas, para todos nós, porque eu sempre disse assim, sempre que a gente lê alguma coisa que nos faz bem, que nos preencha, que nos motiva a levar o que você está colocando aqui, essa questão da relação o Criador e nós, criaturas, né? Sempre que a gente lê essas matérias, nos enriquece. Porque a gente, queira ou não, a gente está bombardeado de todos os lados, a cada momento, de coisas que muitas vezes nos desvincula dessa relação criador, criadora e criatura.
Dom Henrique, interessante o senhor falar isso, porque o livro, eu trato um pouco também dessa antropologia agostiniana, de Santo Agostinho, né? E Santo Agostinho, ele diz algo assim muito interessante, que ele diz assim, que todo ser humano deseja ser feliz.
Exatamente.
E que a felicidade está em você viver de forma sábia. E viver de forma sábia é buscar a verdade. Mas ele diz assim, que não basta uma contemplação da verdade. E a verdade para Santo Agostinho é o próprio Deus. Então ele diz assim, não basta eu saber que Deus existe. Basta eu ficar na adoração, na contemplação de Deus. Ele usa a palavra para dizer assim, é necessário um conformar-se com Deus.
Exatamente.
Ou seja, tomar a forma. Assim como uma dona de casa vai fazer um bolo de fubá, que ela quer um bolo quadrado, ela pega uma forma quadrada. Se quer um bolo redondo, pega uma forma redonda.
Aí, que é retangular, pão, pega uma forma retangular.
Então, o bolo vai tomar a forma da forma, né?
Isso.
E Santo Agostinho diz, então, nós precisamos, então, nos conformar a Deus, né? Uma palavra mais atual, nos configurar, né? Nos misturar, a ponto das pessoas olhar para nós e ver a própria imagem de Deus refletida em nós. Assim como São Paulo diz, né? Não sou eu que vivo, mas é o próprio Cristo que vive em mim, né?
Isso vai de encontro, para a gente, com uma reflexão que tem muito bonita. De vez em quando, quando tem a oportunidade, eu falo sobre ela, né? A gente fala que somos imagem e semelhança de Deus, né? Isso que você fala vai bem de encontro com isso. Às vezes nós somos só a imagem, mas não a semelhança. Né? A imagem não tem como tirar de ser imagem de Deus. Agora, a semelhança está nessa questão de ir ao encontro de Deus, ser parecido com Ele, ouvi-Lo mais, escutar mais, entender mais, não só em teoria, mas no coração, no amor, na vida, na prática. Isso é semelhança. Essa imagem e semelhança é isso, né? O nosso exercício no nosso dia a dia, nosso esforço é ser essa semelhança em Deus.
Algumas pessoas falam assim, Depois que você começou a andar com fulano, você está igualzinho a ele, né? Não é assim? A gente já ouviu muito isso, né?
Sim.
Deveria ser assim com o Senhor, né?
Sim.
Quando, depois que você começou a andar com esse Jesus, você está igualzinho a ele, né? Está falando como ele, fazendo como ele, né?
Uhum.
Deveria ser assim também na nossa fé, na nossa caminhada cristã, né?
Isso relembra também o comentário, né? Da primeira comunidade romana, né? Dos cristãos romanos em Roma, né? Nossa, como eles são diferentes, né? E as pessoas se convertiam ao cristianismo não por causa da palavra de Jesus, mas pelo modo como que eles viviam. A vivência
deles concreta.
Como eles se amam. Por que eles percebiam que eles se amavam? Porque eles buscavam, de fato, viver o evangelho de Jesus.
Isso.
E isso atraía outras pessoas. Né? Então é interessante isso, né? Bom, a conversa está boa, mas vamos ouvir uma música aqui, deixar a Beth falar depois também. Então, qual é a música, Padre Jander?
Humano Amor de Deus... Ofereça aí para todos os ouvintes aí que estão aqui na sintonia do programa Voz do Pastor.
Maravilha, vamos lá.
Tens o dom de ver estradas onde eu vejo o fim. Me convences quando falas, não é bem assim. Se me esqueço, me recordas. Se não sei, me ensinas. E se perco a direção, vens me encontrar. Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo. Se falo, me escutas, queres compreender. Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade voltarás. Quando a solidão doeu em mim, quando meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos me desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar. Que Deus me ama, que eu não estou só. Que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Que Deus me ama, que eu não estou só. Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem.
A Rádio Coração está apresentando o programa A Palavra do Pastor, com Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Muito bem, estamos de volta com o programa A Palavra do Pastor, né? Uma conversa gostosa hoje sobre o livro que o Padre Jander vai lançar, né? Ser humano, ser humano, né? Com circunflexo, né? E tivemos um bate-papo bom aqui sobre a questão da antropologia, ontologia, teologia, né? O livro vai tratar sobre isso, nessa ligação do ser humano com Deus, a importância dela. E nessa ligação do ser humano com Deus, ele vai se aprofundando na verdadeira verdade, né? Do seu interior, né? Com Deus, e isso depois pode passar para o exterior de forma muito tranquila, muito suave, né? sabendo passar pelos reflexos da vida, as dificuldades da vida, que muitas vezes acontecem em nós e pode nos causar desânimo, tristeza, decepção, onde está Deus, o que, que eu sou, o que, que adianta, etc. Quantas perguntas nós fazemos no nosso interior, né? Então esse livro trata de aprofundar essa verdade, nos levar a essa verdade interiormente, não simplesmente exteriormente, mas começando de dentro de nós. E de dentro de nós vai de encontro com o nosso Criador, né? Essa relação mais profunda com o Criador, que é o Deus, que é a Santíssima Trindade, né? Eu gosto sempre de afirmar que quando fala no Gênesis, a palavra Deus lá no Gênesis quer dizer Pai, Filho, Espírito Santo, né? Por isso, vamos fazer o ser humano a nossa imagem e semelhança, e não a minha imagem e semelhança, né? Então, é a família trinitária, o amor trinitário, criando o ser humano, né? Muito bem, Padre Jander. Agora, a gente sabe também, você já me falou, né, que você tem uma proposta também para esse livro, por isso a Beth está aqui, né?
Isso. Esse livro também, ele está com a parceria aí com a Associação de Voluntários do HU, e 30% da renda, né, do livro vai ser destinada para a associação, para ajudar a associação. E a Beth, que é a presidente da associação, está aqui, vai falar também um pouco sobre isso, como que é essa parceria e qual é a intenção também, né, da...
Isso. A Beth, você já esteve conversando comigo,
já,
né?
Já lá na
Cury, né?
Levando uma proposta para você também.
Colocando, né, lá o projeto, muito bom o projeto, né? Isso. Eu falei, então, de parabéns, toca para frente, né? Porque vai de encontro com aquilo que o livro, né, fala, né? Essa questão do amor de Deus, que quando a gente compreende o amor de Deus na nossa vida, a gente tem uma vida mais verdadeira. Se tem uma vida mais verdadeira, vai transmitir amor, preocupação, cuidados, enfim, tantas coisas, né, que nós podemos fazer para o nosso bem e também para o bem do próximo, né?
Isso. Então, em nome da associação, hoje eu estou aqui representando a Associação dos Voluntários do HU, o FGD, né? E o resultado desse livro também já começou a surtir efeito, graças a Deus, né?
Legal.
Com certeza isso vai trazer um benefício muito grande para a sociedade, né? Não só douradense, mas a macro região de Dourados, porque o Hospital Universitário, ele atende a macro região de Dourados.
Certo.
Né? E com certeza o livro do Padre Jander, ele vai dar um bom impulso no nosso projeto, no nosso trabalho. E se tratando do que o próprio livro diz, amor ao próximo. Né?
E o que trata, esse projeto, qual é o objetivo desse projeto?
Sim, a associação, ela foi criada com o propósito de ampliar, porque dentro do Hospital Universitário já existe um projeto, né, que se trata de humanização.
Certo.
De dar o maior amor possível, de tratar as pessoas como o ser humano mesmo merece ser tratado. Então, esse projeto de humanização já existe dentro do HU.
Certo.
Né? E com a associação, esse projeto vai ser... A gente tem o propósito de aumentar, né, esse acolhimento espiritual e material. Né? O espiritual, a gente já vem fazendo uma longa caminhada através da pastoral dos enfermos. O material, nós vamos entrar com um projeto prioritário, que é a construção da capela. Então, esse livro do Padre Jander, ele caiu assim do céu pra gente, né?
Certo.
Essa proposta dele, eu até digo, agradeço a Deus, porque foi Deus que tocou no coração dele, esse desejo dele fazer essa doação, que né, é muito representativa, né? E esse resultado final vai ser para a construção da capela. Nós já temos um projeto da capela, já. Na verdade, esse projeto da capela já existia lá no HU e a gente vai colocar em prática através da associação, né? Então, a gente está empenhado nesse trabalho. E o primeiro grande passo, né? Pequenos passos nós já temos, mas o maior passo, por enquanto, é essa questão da arrecadação do livro do Padre Jânio. Então, eu estou envolvida, assim, convocando as pessoas, até a sociedade douradense. Acompanhei o Padre Jânio em Carapó para a gente... Né, trazer, né, em massa as pessoas para esse olhar da construção da capela, porque a gente, em nome da associação, a gente priorizou a construção da capela, embora tenha N propostas, mais uma coisa de cada vez, né?
Sim.
E o nosso primeiro grande passo é a construção da capela, né? Então a gente sonha que isso vai ser edificado por conta da grande necessidade. De repente a gente vê pacientes numa situação bastante triste, melancólica, porque quem está no hospital já está passando por um momento já de... Né,
falou em hospital, já sabe que não é coisa boa, né?
Não, já mexe com o emocional, né, do ser humano, né?
Sim, com certeza.
E a gente, então, priorizou isso aí por conta de que é uma necessidade de você, de repente, se encontrar com Deus num ambiente propício, que seria a capela. Então, a associação priorizou a construção por conta dessa grande necessidade. Depois, futuramente, a gente vai ter outras prioridades que nós vamos apresentar. Mas, no momento, eu até peço, conclamo a sociedade inteira de Dourados, da grande Dourados, que apoia, né, esse projeto. Nós já criamos uma conta no Banco do Brasil, nós já estamos fazendo, estudamos um meio de colocar as pessoas como associado, aquele que desejar ser um sócio, colaborador, né? Não só no projeto da construção da capela, mas o hospital nos proporcionou um cronograma de algumas atividades de apoio espiritual e alguma ação social. Tipo, agora dia 15, a associação vai fazer um desfile com as crianças que estão internadas no hospital. Então, as lojas da cidade já fizeram parceria com a gente. Então, a gente vai fazer um desfile com as crianças. E aquelas crianças que desfilarem, as roupinhas são delas. Elas levarão as roupas.
Legal.
Então, está um gesto assim, bem generoso, gostoso de participar. E a gente está envolvida essa semana inteira nessa ação também, que é uma ação da associação.
Legal, que bom. Padre Jane, fala a porcentagem de novo aí para nós.
Então, quem 30% da arrecadação do livro vai ser destinado à associação.
Você comprou um livro, você está ajudando 30% desse pagamento do livro.
Nós já fizemos um cálculo. Quem que adquiriu o livro já está doando 10 tijolinhos para a construção da capela.
Qual o valor do livro?
R$20, né, um preço bem acessível aí para toda a comunidade. Bom. Então é interessante que a comunidade que é douradense, né, os ouvintes aí que estão nos acompanhando, que além de você adquirir um livro, um conhecimento, um aprofundamento de alto, uma formação humana para você também vai estar ajudando, né, nessa construção da capela lá no HU, que com certeza...
Já está fazendo um gesto humano.
Isso, até sugiro, né, as pessoas que estão nos ouvindo, compre o livro e dê de presente, né, aproveitando aí o Natal, amigo secreto, geralmente nessa época é cheio de amigo secreto, né, então com certeza este livro vai ser um bom presente aí para o seu amigo secreto.
Com certeza, né. Aliás, vou dizer mais uma coisa, eu compro um para você ler e outro de presente para o outro amigo.
Exatamente.
Isso mesmo.
Porque é muito bom.
Exatamente.
Só comunicando aqui que a comunidade Ruá mandou um abraço para nós aqui, né? Aqui no programa.
Deus abençoe a
comunidade. E já falar que vão estar em peso lá no lançamento do livro, é isso, né?
Amém.
Sejam todos bem-vindos.
Obrigado. Então agora quero fazer já estamos no final do programa, né? 11h58. Um pouco da agenda do trabalho de fim de semana minha, né? E outros acontecimentos também que eu tenho em pauta, né? Na minha agenda. Então, hoje vão estar lá às 19h30 no lançamento do livro do Padre Jander, né? Com o título Ser Humano, lá no Salão Paroquial da Catedral, né? Compareça lá, seja bem-vindo. Vamos participar desse momento importante na vida do Padre Jander, na vida da nossa igreja, na vida daquelas pessoas a qual você vai contribuir, conforme a Beth já falou ali anteriormente, né? Amanhã, sábado, às 9 horas, né? Eu estarei presente pela manhã, meia hora mais ou menos, no encontro dos focolares, lá na paróquia São Pedro, na Vila São Pedro, né? Às 15 horas da manhã, terei missa de padroeira da comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, lá na aldeia Bororó, às 15 horas, né? Às 19 horas, terei crisma na catedral. E também, às 19 horas, terá missa dos 60 anos da presença dos salesianos em Indápolis, né? Eu vou depois da missa da catedral, lá vai ter um jantar, né, para os convidados, então no jantar eu posso marcar presença, né? Também amanhã teremos, né, para Jânio, acho que você sabe, que é da tua forania West, né? A reunião da forania, né? Vai ser aonde?
Vai ser lá na Bom Jesus mesmo, né?
Para o Bom Jesus mesmo, né?
Isso.
Iniciando às 8h30, né?
Isso.
Beleza.
Isso. Depois vai ter o encerramento com os padres, né? Da forania, ali com o almoço.
Certo. Acho que eu vou filar um almoço lá amanhã.
Vai ser bem-vindo.
Já que eu não posso ir na reunião, eu vou para o almoço, né? Também amanhã, sábado, né? Tem o luau, que acontecerá na Praça Cinquentenário, né, coordenada pelo Padre Newton e também pelo grupo Fanuel, né? O Padre Otair estará rezando a missa com eles amanhã à noite, né? Não foi me passado o horário aí, que tinha um horário, né, mas que era para mim, né, às 22 horas. Mas como é com o Padre Otair agora, talvez seja às 22 horas mesmo a missa por causa do organograma que já estava feito, né? Então vai ser na Praça Cinquentenário, é um luau, né, da juventude, para a juventude, tá? No domingo, às 10 horas, tem o crisma na paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui em Dourados, né? ter um almoço com os seminaristas, todos os nossos seminaristas da diocese, os que estão em Campo Grande, na filosofia, na teologia, aqui no propedêutico, porque eles estão indo para uma semana de pastoral vocacional lá na paróquia Jesus Misericordioso e Santa Faustina, no assentamento de Itamaraty. Vamos passar uma semana lá, eles vão amanhã à tarde, domingo à tarde, melhor dizendo, né? E estarei com eles lá encerrando no dia 18, também domingo à tarde, com a missa com eles lá. E vou ficar por lá, porque na segunda-feira tem confraternização, né? Deles querem que eles querem que eu esteja junto, né? O padre Alex, que está, Alexandre, que está coordenando, né? Não, fica conosco, né? Então, né, participar com eles, né? Estar com a juventude é sempre muito bom, né? Tá? E às 19 horas amanhã eu tenho missa de investidura dos novos mestres da Forania Amambai, em Carapó, na paróquia Senhor Bom Jesus. Né? Então tem todo esse trabalho.
Agenda cheia, hein, Dom?
Para variar. É. Então, obrigado, Padre Jandre, pela sua exposição do livro aqui. Muito boa a exposição, né? Obrigado, Beth, também pela exposição do trabalho.
Eu que agradeço ao senhor, né, a oportunidade que o senhor nos deu nesse momento. Obrigado.
Dessa equipe, dessa associação, né? Que inclusive foi ali por volta de maio, mais ou menos, que o diácono Júnior, né? O diácono Eurípides, né, veio falar comigo se podia ou não. Falei, não. Explicou todo o objetivo do trabalho, da associação. Eu falei, não, acho que é um trabalho muito bom, podem tocar para frente.
Ele está,
né,
envolvido nesse pacote, está na diretoria também.
Pois é, né? E agradecer a cada um de vós que nos acolheu nessa manhã com o programa Palavra do Pastor, na tua casa, no teu trabalho, no carro, na cozinha, fazendo almoço, né? E obrigado também às rádios Imaculada Conceição, Rádio Boa Nova, e que o Sagrado Coração de Jesus, né, possa sempre te fortalecer, e que também esse período do Advento, que inclusive nós celebramos ontem a Imaculada Conceição, uma celebração belíssima, um novenário belíssimo, né? Tudo invocando o nascimento do Senhor Jesus, o Senhor de nossas vidas, né? Que vamos celebrar no Natal, que sempre te proteja, te guarde, te guie, te ilumine, te impulsione sempre a fazer o bem. E também, né, lembrando que o Padre Jean já colocou e está no livro, né? Que o seu ser verdadeiro possa sempre estar indo de encontro ao Senhor Deus, que é Pai, que é Filho e é Espírito Santo. Amém.
Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Obrigado.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido.